Agora são 3 horas e 7 minutos, agora é hora da nossa entrevista. Há 20 dias, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou uma denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, que aponta os crimes da Itaipu Binacional contra o povo Guarani. Na construção do Lago da Itaipu, aproximadamente 20 comunidades Guarani e centenas de famílias indígenas foram desterradas das áreas tradicionais. Essas famílias não foram indenizadas tanto territorialmente quanto culturalmente. Esse texto é do professor Paulo Porto, né? Ele que é graduado em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Educação também pela Universidade de Campinas, é indigenista e professor da UniOeste. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Feliz ano novo para todos da CBN e para você. Seja um ano melhor para todo o Brasil e todo brasileiro.
Professor, para a gente começar, entender o que foi que aconteceu.
Então, é um debate já desde 82, né? Em 82, com a subida das águas da Itaipu, há um desterro monstruoso de cerca de 20 comunidades indígenas Guarani. Porém, isso nunca foi admitido pelo Itaipu. Vivíamos na época do regime militar, para lembrar isso. Então, nós tínhamos pouco acesso às informações. E a Itaipu, da maneira que ela foi construída, violando os direitos indígenas, só seria possível na ditadura militar. E assim foi feito. A Itaipu sempre negou isso. A Itaipu, ela nunca admitiu um diálogo nesse sentido. E desde então, essas comunidades indígenas, com ONGs, inclusive, com ações na Justiça Federal, elas tentam reaver suas terras, né? Se você for hoje no site da Itaipu, você encontra lá que na subida das águas tinham apenas 17 famílias. Isso não é verdade. E apenas 30 pessoas. Isso não é verdade. Isso é uma mentira criminosa. E em 2015, se iniciou, após muitas denúncias, né, se iniciou uma investigação muito detalhada do Ministério Público Federal, comandada pelo procurador João Akira, de Brasília, onde, após 3 anos de investigação, produziram um vasto dossiê que está na sua mão. Esse dossiê, que é um dossiê sobre a violação dos direitos indígenas feitos pela Itaipu, e entraram com uma ação no STF. Na época, a procuradora-geral Raquel Dodge, procuradora de Michel Temer, na época, né? Raquel Dodge acolheu essa denúncia robusta, ela aprova os crimes da Itaipu, que a Itaipu nunca reconheceu e segue não reconhecendo, e aí eu falo com muita tristeza que todas as gestões da Itaipu, da esquerda à direita, nunca reconheceram esse saldo histórico, essa dívida que eles têm com os Guarani, ou seja, mais de 20 comunidades, centenas de famílias foram desterradas e nunca foram indenizadas, nem territorialmente, nem na ordem financeira ou cultural. Após 3 anos de investigações, o Ministério Público Federal entregou essa ação na mão da Raquel Dodge, que protocolou imediatamente no STF. E nós ficamos animados, a gente estava acompanhando isso desde sempre. Assim que o Bolsonaro assume, o Augusto Aras, procurador, retira essa denúncia sob o protesto de todo o movimento indígena. Porém, como você disse há 20 dias atrás, estamos entendendo ainda por quê, mas o fato é que o Augusto Aras, ele protocolou de novo a mesma denúncia com os mesmos fatos. Nós temos um relatório de mais de 300 páginas apontando os crimes da Itaipu em relação à violação territorial e direitos humanos dos Guarani. E o que, que essa denúncia aponta? Indenização financeira para esses povos indígenas, sanar a dívida territorial desses povos, e também, inclusive, chega ao detalhamento, que eu achei isso muito interessante, de apontar a necessidade da rede municipal, dos municípios lindeiros, em especial do oeste do Paraná, estudar e indicar os crimes da Itaipu. Por quê? Porque a Itaipu, como a grande estatal aqui da região oeste, ela tem uma culpa muito grande em relação ao preconceito, em relação a esses indígenas. Por quê? Porque quando ela fala que aqui não havia índio, ela fortalece esse discurso do vazio demográfico, que nós sabemos que é mentiroso. Falar que não, no oeste não tinha índio, eles vieram do Paraguai, como a gente ouve algumas vozes muito equivocadas, infelizes, de alguns, inclusive, deputados federais, falando isso para justificar a não demarcação do seu território tradicional. Então, esse processo, essa denúncia protocolada no STF, se eu não me engano, está com o Fachin, que é o relator, se eu não me engano, que está protocolado no STF pelo Augusto Aras, pode dar uma luz nisso e pode apontar para uma grande solução territorial no oeste do Paraná. Eu acho que eu queria chamar a atenção dos ouvintes para isso. Porque nós temos aqui no oeste do Paraná duas grandes vítimas da Itaipu, o pequeno agricultor e os indígenas. Agora, como é que resolve os dois? Como é que resolve os dois sem ninguém se tornar vítima de novo? Eu acho que agora, com a Itaipu sendo culpabilizada, eu creio que esse processo vai avançar e vai determinar a culpa da Itaipu, ela vai ser obrigada a adquirir terras para os povos Guarani. Ou seja, não falamos mais em desapropriação territorial, mas sim de aquisição de terras. Isso iria resolver e acabar com esse nó górdio aqui no Oeste do Paraná.
Aqui no Oeste ainda não é discutido o assunto, professor.
É muito recente. É de 20 dias para cá. E também queria parabenizar o espaço da CBN democrático para a gente fazer esse debate, porque claro que existe uma pressão muito grande da Itaipu. Óbvio, a Itaipu é uma potência econômica na região, né? Então tem muita gente que se acovarda nesse debate. Então queria parabenizar a CBN por esse espaço democrático de vocês, que é necessário colocar outro lado, inclusive numa perspectiva materializada, ou seja, não é o Paulo Porto indianista quem está falando, é o Ministério Público Federal, que ajuizou uma denúncia que foi aceita pelo Aras e protocolada no STF. Ou seja, isso já está em curso. E se tudo caminhar como deve caminhar, a gente pode ter uma luz no fim do túnel no Oeste do Paraná em relação à questão territorial dos povos indígenas e uma dívida histórica que a Itaipu nunca acatou, e eu digo todas as gestões, tem que fazer minha culpa, né? Ela agora vai ser obrigada a reparar territorialmente os povos Guarani, que estão no seu direito legítimo territorial, assim como os pequenos agricultores também estão no seu direito de se preocupar com esse debate, né? Então, a Itaipu entrando no jogo como alguém que tem que reparar historicamente, e lembrando que a Itaipu é alguém que tem condições financeiras de dar conta dessa dívida histórica. Lembrando que o ano passado, ou esse ano, a Itaipu para de pagar sua dívida da construção. Ela vai ter um fôlego orçamentário. E a Itaipu tem condições de mediar isso e pagar a dívida, que a dívida não é do pequeno agricultor, é do Estado brasileiro.
Há um valor que foi estipulado e agora foi diminuído esse valor para o pagamento.
Sim, a única diferença da denúncia original da Raquel Dodge para a denúncia do Aras é o valor de indenização financeiro, né? A Raquel Dodge estipulou em 100 milhões de reais e acrescido de mais algum valor financeiro, e o Aras diminuiu para 10 milhões. Isso vai ser debatido durante o processo, mas para mim o fundamental não é tanto o debate do valor financeiro. Primeiro, a Itaipu hoje é ré. Pela primeira vez, a Itaipu é ré. Ou seja, o Estado brasileiro, o Ministério Público Federal, não é a UniOeste, não é a UNILA, não é um professor do campo progressista ou qualquer um antropólogo, ou seja, é o Estado brasileiro que está apontando para os crimes territoriais da Itaipu e das violações aos direitos indígenas dos povos Guarani. Então, primeira coisa, a Itaipu se torna ré. Segunda coisa, coloca uma luz nesse debate em relação aos povos indígenas do Oeste do Paraná, que tem muita mitologia, tem muita mentira, tem muito discurso preconceituoso. E a palavra preconceituosa é ótima, porque ela se explica, né? Preconceito, né? Um conceito anterior, é de quem não sabe. As pessoas falam sem saber. Existe muito preconceito a ponto de agentes públicos, políticos da região, afirmar que os índios Guarani são do Paraguai, não são brasileiros, são invasores, né? Ou seja, você inverte essa lógica. Ou seja, os invasores são os indígenas, não nós. E também, nessa perspectiva do vazio demográfico, tem muita incompreensão. Uma vez, eu estive em Santa Helena fazendo esse debate. E conversei com os pais, ou melhor, com as famílias e agricultores sobre isso. E lá pelas tantas, uma senhora, muito irritada, uma pequena agricultora, levantou e disse assim para mim: mas professor, então meu avô mentiu? Meu avô falou que aqui não tinha índio. Meu avô é um mentiroso? Eu falei, não. Quando o seu avô chegou, a empresa colonizadora já tinha expulsado os indígenas. Então, o seu avô não mentiu, ele não viu indígena, porque eles tinham sido expulsos. Agora, ele não ter visto não significa que não havia. Esse é o debate que a gente tem que fazer aqui no Oeste, com muita franqueza, né? O Estado brasileiro é responsável pelo desterro de centenas de comunidades indígenas Guarani no Oeste, e a Itaipu por boa parte delas. Seria um bom começo que a Itaipu comece a pagar pelos seus crimes, saudando essa dívida histórica que ela tem com o povo Guarani.
Vem uma pergunta aqui, o que o senhor falou para nós aqui em off, com relação aos índios que estão em Laranjeiras e aqui da região Oeste, que não são guaranis, são etnias diferentes.
Sim, aqui no Paraná você tem três etnias, né? Você tem povos indígenas, os Guarani, que é mais a região Oeste, litoral, você tem os Caingangue, que é a região mais de Guarapuava, Campo Mourão, que vai pegar também Laranjeiras, né, que é os índios mais do nosso centro, território paranaense. Você tem os Xetá, mais para a região de Moarama. O Xetá é um povo muito pequeno, que ainda segue lutando pelas suas reivindicações territoriais, que seguem sendo negados pelo Estado brasileiro. E os Caingangue é o grande povo, né, aqui da região mais para o centro. E a maior aldeia, a segunda maior aldeia do sul do país, é Laranjeiras, Rio das Cobras, que é no município de Nova Laranjeiras. São povos Caingangue. Esses povos, por exemplo, que vêm para Cascavel. perambular em busca de vender seus artesanatos, não são os Guarani. E a gente tem um pouco essa visão equivocada de que indígena é tudo parecido, né? São povos completamente diferentes. Você conversar com Caingangue é um tipo de conversa, com Guarani é um tipo de conversa, com Munduruku é outro tipo de conversa. São povos distintos, né? Etnias distintas. Mas esse grupo, esse agrupamento, esse povo, esse grande povo Caingangue é o povo de Nova Laranjeira e Rio das Cobras.
O povo Guarani é muito difícil da gente encontrá-los nas estradas ou até mesmo nas cidades próximas. Eles são mais reservados?
É um povo que gosta de menos contato, né? Os Guarani, eles são povos muito fortes, culturalmente falando, como os Caingangue também são. Preservam a língua. Eu nunca conheci um Guarani que não falasse Guarani. Todos os Guarani falam. Tem uma aldeia, inclusive, é icônica, em São Paulo, chamada Morro da Saudade, que fica em Parelheiros, Santo Amaro, dentro da Grande São Paulo. Essa aldeia tem cerca de 800, 1000 e poucos indígenas Guarani. Você atravessa a rua, as crianças falam Guarani, não falam português, na Grande São Paulo. Então, o povo Guarani tem essa perspectiva cultural muito forte, né? E são povos mais reservados, evitam mais o contato. Porque você tem, cada povo é de um jeito. Por exemplo, vamos pegar nós, nós ocidentais, né? Você tem, todo mundo fala, eu não conheço pouco, mas falam que o alemão é mais reservado que o italiano. Não é isso? Pelo menos o senso comum diz isso. Aparentemente é isso mesmo, né? Nós, latinos, brasileiros, italianos, a gente é mais afetuoso. Os povos germânicos são mais reservados. Não quer dizer que sejam menos carinhosos. São mais reservados. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. Quando vim para o Paraná, eu levei um susto. Porque eu falei, nossa, ninguém me quer bem. Em Cascavel, o povo bravo, né? Pessoal bravo, olhando feio. Mas eu vejo que é o jeito do paranaense. É um jeito mais reservado, uma cultura mais reservada. Diferente, a minha esposa é quase fronteira São Paulo-Minas. É um pessoal que já convida para ir para casa, tomar um café. Aqui não, aqui é para chamar para casa, é uma caminhada longa. Agora, não quer dizer que sejam pessoas menos generosas ou menos afetivas. É um jeito diferente. Então, pense os povos indígenas da mesma maneira. São povos distintos. Nós cometemos um erro que é muito comum de achar que é tudo parecido. É que nem eu falar, os europeus. Como os europeus? Você tem tudo. Ou os latino-americanos, você tem tudo na América Latina. Os indígenas também. Então, Caingangue é um povo, Guarani é outro. E hoje no Brasil, meio avançando essa questão, nós temos cerca de 305 povos, um diferente do outro, e que vivem com seus problemas, seus desafios, né? Em especial nesse governo que segue negando os direitos desses povos como um todo no Brasil.
Ainda tem uma pergunta de um ouvinte, o senhor já explicou aqui a respeito disso, que não é uma reintegração de posse.
Sim, é bom deixar bem claro. Aqui no oeste do Paraná, diferente do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul teve saque, teve violência, teve assassinato. Os indígenas foram expulsos de suas casas pelo agronegócio, pelos fazendeiros. Lá é guerra quase, é uma guerra contra os indígenas. No oeste do Paraná, não. Aqui não houve isso. Aqui o que aconteceu? Empresas colonizadoras e o Estado brasileiro relocou esses indígenas para poder alocar os colonos e os pequenos proprietários. Então aqui não houve, como houve no Mato Grosso do Sul, uma guerra de proprietários contra os indígenas. Aqui não. Então aqui no oeste do Paraná, falar em desapropriação de terra, por exemplo, eu acho um equívoco. Nós temos que falar em aquisição territorial. Porque senão você cria uma nova vítima, que é o agricultor. E tudo que não nos interessa é fazer esse confronto estéril, equivocado, entre pequeno agricultor e indígena, que são duas vítimas. Agora, quando você pune a Itaipu, e a Itaipu com condições reais, financeiras, de adquirir área para poder saldar essa dívida, para mim se resolve todo o problema no oeste do Paraná. Porque a questão não é a desapropriação de terra, que aqui não haveria, que não se justificaria, que seria mais difícil, e seria algo, inclusive, injusto. Se fala em aquisição territorial por parte da Itaipu. Ou seja, esse processo abre um debate muito interessante na perspectiva indígena e não indígena para resolver o conflito territorial no oeste do Paraná.
Esse assunto já chegou aos Guarani? Já foi debatido
com
eles? Já,
estão em festa. Já chegou aos Guarani, sim. Eles são muito mobilizados, muito articulados. Estive falando com eles, inclusive, semana passada, né? Estão muito animados com essa possibilidade. Assim como ficaram muito decepcionados com a justiça brasileira quando o Aras retira a denúncia já pronta, já protocolada da Raquel Dodge, não deixa sequer ser distribuída no STF, houve uma festa muito grande das lideranças Guarani aqui do Oeste, que são 23 aldeias. Nós estamos falando de cerca de 3.500 pessoas. 23 aldeias, 3 aldeias reconhecidas pelo Estado brasileiro, São Miguel do Iguaçu, Ocuí, Diamante, Tamarã e Tecorrá, e 21 aldeias não reconhecidas, que se encontram em Santa Helena, Itaipulândia, Terra Roxa e Guaíra. São esses 4 municípios que não são aldeamentos Guarani não reconhecidos. Ou seja, houve uma grande esperança dessa comunidade. Claro que isso também, essa esperança é fortalecida, né? Todas as pesquisas indicam que é uma chance muito grande de Lula ser presidente, e isso tem que ser pautado. Tem que ser pautado. E, obviamente, o próximo gestor da Itaipu vai ter que, independente do STF, ele tem um dever moral, seja ele quem for, de pautar esse debate. Talvez não tenhamos nem que esperar o STF. Quem sabe, em 2023, com um novo presidente mais alinhado ao campo progressista e que tenha clareza dessa pauta, a gente consiga avançar. E, em vez de esperar o STF, a Itaipu ela cria vergonha na cara, que eu acho que nós estamos falando disso, e admitir que tem uma dívida histórica com esses povos e pagar essa dívida, em especial na perspectiva territorial.
Você não acredita que pode ser resolvido isso antes das eleições?
Ah, só se o STF acelerar muito, né? Seria o ideal. Seria o ideal. Isso já tinha que ter sido resolvido, né? Porque esse debate não é porque foi protocolado há 20 dias atrás essa denúncia que nós já não sabíamos disso. Existem denúncias desde 82 na ONU, na Unesco, denúncias junto ao Ministério Público, né? Existem. Agora, qual que é a diferença dessa para as outras? A diferença dessa para as outras é que não é uma denúncia de um advogado, da Igreja Católica, de uma ONG indigenista, é a denúncia do Ministério Público Federal. É outro nível. Nível que eu falo, ou seja, é o Estado brasileiro admitindo que a Itaipu cometeu crime. Porque quando a denúncia é de um advogado, por exemplo, do CIMI, da Igreja Católica, não é o Estado brasileiro. É uma ONG, é a sociedade civil denunciando. Agora, o Ministério Público denunciando é uma denúncia do Estado contra o próprio Estado. Claro que isso tem um valor muito mais pesado. E eu não tenho dúvida que essa denúncia vai prosperar, dúvida nenhuma, né? Assim como não tenho dúvida também, já entrando nesse debate, vai ser avaliado provavelmente antes da Itaipu o marco temporal, pelo mesmo STF, que o marco temporal deve ser tido como algo, como uma excrescência jurídica, né? Então eu creio que nesse momento em que o governo brasileiro, lamentavelmente, é um governo anti-indígena devido às pressões e os compromissos que ele tem com o grande capital do garimpo, o grande capital do agronegócio, o nosso baluarte segue sendo o STF e o Ministério Público, que tem feito seu papel para tentar salvaguardar os direitos constitucionais dos povos indígenas do Brasil.
A Itaipu nunca tentou entrar em um acordo,
não,
conversar?
Ela nega, inclusive, as áreas que os indígenas se encontram hoje, algumas áreas da Itaipu. Porque o que os indígenas fizeram, as lideranças guarani, de maneira muito lúcida? Eles não ocuparam áreas privadas no Oeste, eles ocuparam áreas da Itaipu e áreas públicas. Por entender que a briga deles não é com o pequeno agricultor. A briga deles é com o Estado brasileiro. Eles estão perfeitos. Foi uma estratégia muito inteligente. Evitou conflitos. Agora, claro que você tem claro, isso reaviva o preconceito, né, das ocupações de áreas. Mas as áreas que eles se encontram hoje, 95%, áreas ou da Itaipu ou áreas do município ou do Estado. O que garante, inclusive, uma salvaguarda para eles permanecerem nessas áreas. A Itaipu não só não negocia, como entrou com a integração de posse em todas as áreas. E isso os Guarani ganharam na justiça. Essa integração está suspensa, né? Suspensa até porque a Itaipu tem que debater com os indígenas na questão territorial. Mas a Itaipu se nega a conversar, e não é essa Itaipu, e justiça seja feita. Não é essa Itaipu de Bolsonaro, é a Itaipu desde sempre. A Itaipu se nega a debater com os povos indígenas. Que a justiça seja feita, né, para que as coisas fiquem claras para todo mundo.
Professor, eu gostaria que o senhor também falasse sobre a Vá Guarani, que se pronuncia? A construção da Itaipu e os direitos territoriais sobre...
Então, esse tenho impressa aqui, mostrar para o pessoal. Esse livro aqui, ó, esse livro é a denúncia impressa. Se tornou num dossiê, né? Esse dossiê pode ser encontrado na internet. Eles fizeram algumas edições, acho que foram mil e poucas edições, para todos os lideranças Guarani têm um desse, porque isso aqui foi feito em 2019. Aqui, inclusive, está com a dedicatória de João Aquila, do procurador. 2019. Foi impresso para os Guarani terem acesso à denúncia feita em relação a eles, né? Então, toda a liderança Guarani tem um exemplar desse aqui. Isso aqui está disponível na internet também. Se você procurar, é um atalho mais fácil, você entrar num site que eu coordeno, chama www.oguataporá.com.br, e você tem isso aqui impresso, você tem isso aqui em PDF. Baixa para ler, que é um documento muito interessante que foi feito a várias mãos. É uma obra de uma denúncia de 190 páginas, onde fundamenta quais foram as violações dos direitos indígenas Guarani, quer dizer, é isso, feita pela Itaipu em 82, né? É essa peça aqui, que na verdade é uma peça jurídica, que acaba indicando isso. Eu vou ler só um pedaço, se você me permitir.
Claro.
A apresentação, só o finalzinho dela, ó. Aqui, ó. O grupo produziu dois relatórios. O primeiro contém uma abordagem antropológica do tema que descreve a territorialidade guarani e realiza uma análise bibliográfica da produção acadêmica sobre esse povo. Ao analisar a trajetória do grupo desde o período colonial, o relatório destaca os impactos específicos causados por episódios ocorridos no século XX, mas enfatiza que nenhum outro se iguala à magnitude e o caráter permanente de danos causados pelo Itaipu. Segue afirmando. O segundo relatório parte da primeira abordagem para avaliar as possíveis consequências jurídicas pelos danos causados ao povo guarani e a forma de reparação. Além disso, destaca a necessidade de serem buscadas garantias de não repetição para enfrentar a situação de atual vulnerabilidade dos povos da região. Aí encerra, aqui é o prefácio, né? Ao enfatizar as narrativas dos avá-guarani, mostraram uma história muitas vezes não contada, ou seja, uma história invisível para nós, em relação à história oficial, nos bancos escolares, esta publicação pretende contribuir para uma compreensão da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas e do genocídio e etnocídio tão presentes contra esses povos. É uma obra contundente, tanto que o Aras ele acabou reapresentando a denúncia, né? Ele só mudou... Então a questão do valor financeiro de reparação, mas isso nesse momento interessa pouco, na minha opinião, né? O interessante é que nesse momento o STF tem uma denúncia robusta, com provas robustas das violações de direitos humanos guarani feita pelo Itaipu, indicando a indenização, e volto a dizer, há um nível de um detalhe que nos surpreendeu, porque esse relatório eu acompanhei a elaboração dele, né? Como professor da Unioeste, como indianista que eu sou, mas por exemplo chegar ao detalhe de indicar que a Itaipu ela tem um custo, ou seja, ela tem um papel de desmistificar esse mito que ela criou, que aqui não tinha índio. Porque quando ela fala que no lago inteiro tinha 17 famílias, ou seja, não tinha índio nenhum, né? A extensão que foi alagada. E ela fortaleceu, e está com esses termos, aspas, a Itaipu fortaleceu e consolidou o ódio contra esses povos, fecha aspas. E o que esse relatório indica? Que eu, como historiador, fiquei muito feliz e muito contemplado que os currículos escolares da área de história das redes municipais debatam isso, seja tema nas escolas municipais, para que esse preconceito não chegue nas crianças. Porque é claro que aqui havia indígena, só basta olhar os nomes das cidades de Curitiba, Anaí, Ivaiporã, Curitiba, falar que aqui não tinha índio, nós estamos brincando, né? Mas as pessoas seguem falando.
Pelos nomes das cidades que já são indígenas, é até estranho. Professora, eu preciso encerrar, que o repórter CBN, a rede, está nos chamando. Eu quero agradecer a sua presença e convidá-lo para uma próxima vez.
Queria agradecer esse espaço democrático da CBN, que permite dar visibilidade a temas invisíveis, que coisas que a Itaipu, por exemplo, e setores econômicos não queriam mostrar e não querem mostrar. Então, a verdade é, a Itaipu cometeu crime e será punida por isso. Então, queria agradecer ao espaço democrático de vocês, da CBN, para poder dar voz a essa versão, que é a versão do Ministério Público em relação a Itaipu.
Conversamos, então, com Paulo Porto, professor de História da Universidade da Unioeste, aqui em Cascavel. Agora, repórter CBN, já voltamos.